Tá bom, vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nossos corações diante de Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito e meditar um pouco mais, aprender um pouco mais, sermos transformados, ter nossa mente e o nosso coração lavado pela lavagem de água pelo Espírito, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia, tua fidelidade, obrigado pelo tempo em família, obrigado por esse tempo passado aqui com o João hoje, onde eu aprendo tanto, sou tão edificado, renovado, inspirado. Obrigado por todos os encontros como família da igreja e os desafios que nós enfrentamos juntos, a forma como o Senhor usa cada desafio, cada circunstância, cada tribulação para fortalecer a relação, os encontros. O afeto, a amizade, o amor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Obrigado pela tua palavra, pela direção do teu Espírito que nos inspira, nos orienta, renova em nós fé, esperança, ânimo, disposição. Ô Senhor, ilumina mesmo os olhos, que essa palavra compartilhada aqui seja luz no caminho, a luz do Senhor. A iluminar nossas veredas, para que a gente não pise em lugar incerto, mas que nós possamos andar por veredas de justiça, por amor do seu nome, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos meditando aqui em Atos. Domingo a gente falou sobre o princípio da ressurreição. E a gente falou, né, da caminhada de Jesus no dia da ressurreição. E então, amados, a gente está meditando sobre esse tempo da ressurreição, né, a ressurreição de Cristo, acontecida aí no domingo da nova semana, da nova criação. Eis que tudo se fez novo, né? Então tudo se fez novo, a morte foi tragada pela vitória, ele se levanta ressurreto, e aí a gente vai meditar aqui no capítulo 1 de Atos, essa jornada de Jesus pós-ressurreição. Muitas vezes a gente não lembra, né, que Jesus caminhou entre os discípulos por várias semanas. Então a palavra de Deus diz que ele fez essa caminhada, né, por 40 dias e ensinando a respeito daquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então a gente reforçou ontem a ideia de que, e o entendimento de que Jesus ressurreto, ele não foi lá intimidar, ele não foi lá dar uma carteirada, ele não foi lá fazer manifestações lá de poder. Não, ele foi ensinar. Ele não foi lá confrontar seus adversários, ele foi lá ensinar. Amém? Graças a Deus. Então, às vezes, a gente fica pensando, né, que mais poder, mais manifestações vai resolver o nosso problema, e não é. É a transformação do nosso entendimento. Pensa o que está no coração dos discípulos: Jesus ressurreto, venceu a morte. Jesus triunfou, corpo glorificado, atravessa por onde quiser atravessar, né? Não tem parede, não tem porta trancada, e, no entanto, em lugar de querer impressionar, tirar partido dessa condição sobrenatural, ele vai caminhar, né? E aí diz aqui, ó, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias e ensinando a respeito do reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o que eu queria compartilhar hoje é que Jesus está dizendo o seguinte: não façam nenhum movimento sem revelação da parte de Deus. Amados, eu tenho encontrado muita gente, muitos líderes, homens e mulheres de Deus, sinceros, tomando decisões em cima da impressão que todos têm do problema, ou da circunstância, ou da urgência. É muito comum, às vezes, a gente precipitar decisões por insatisfação, a gente precipitar decisões pela urgência, pela gravidade, né? Então a gente é muito, às vezes, imediatista. Eu estava conversando hoje lá com a dentista que me atendeu, e ela nova, jovem, né? Deve ter lá, não deve ter 30 anos de idade, e ela falando do que aconteceu, né, no mundo da ciência, o trabalho dela, o tanto que as pessoas hoje são imediatistas, não querem processos, querem resultados, a tempo e hora, e aí ultrapassa. Nós temos falado muito sobre isso aqui, e sobre isso aqui nessa mesa de comunhão. Semana passada foi só sobre isso, a gente compartilhou só sobre questão de métodos e processos, né? Como muitas vezes hoje as pessoas estão focadas em métodos e não tem nenhum tipo de paciência, perseverança, mansidão para viver, enfrentar, né, desenvolver processo. E aí Jesus está dizendo o seguinte: determinou-lhes, orientou, disse: não saiam de Jerusalém, não deem um passo, não se movimentem, até que fique claro, até que vocês recebam testemunho, até que vocês entendam, creiam, até que vocês recebam esse sinal, essa testificação de fé, de certeza, de confiança daquilo que vocês receberam da minha parte e que o Espírito Santo vai testificar. Não façam nada, mas esperem que a promessa de Deus se cumpra nas vidas de vocês. E é muito comum, às vezes, a gente precipitar ações, precipitar soluções, precipitar movimentos e depois querer que Deus nos abençoe para isso. Eu quero ler com vocês algo que é essencial na vida cristã, um princípio essencial. Gênesis, capítulo 1, verso 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutifiquem, multipliquem, encham a terra e sujeitem e dominem sobre os peixes do mar. E aí depois, lá em Gênesis, capítulo 3, a serpente disse, verso 5, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, abrirão os seus olhos e vocês serão como Deus, sabendo diferenciar o bem e o mal. A nossa precipitação de querer definir o que está certo e o que está errado, o que é bem e o que é mal, a nossa precipitação de achar que o êxito acontece a partir do que fazemos. Então, se eu fizer a coisa certa, tudo vai ficar bem. Deixa eu falar. Não é se eu fizer a coisa certa, tudo ficará bem. Se eu estiver bem, se eu estiver seguro, em paz, movido de revelação, eu farei a coisa boa. Deus não nos chamou para fazer a coisa certa e nem para evitar fazer a coisa errada. Ele diz: não comam desse fruto. Não queiram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Sejam frutíferos. Às vezes as pessoas estão procurando definir o que está certo e está errado, para que possam fazer suas escolhas na expectativa de que tudo vai dar certo a partir da escolha que fizeram. Muita gente está pensando que tudo vai dar certo a partir da escolha que fizeram em cima de um certo ou errado que eles definiram. Nós estamos estabelecendo para as pessoas, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nós estamos estabelecendo para as pessoas referências de certo ou errado, para que elas, na expectativa de ter feito a coisa certa, pensem que tudo vai ficar bem. Não, amados. Nós precisamos estar bem, seguros, em paz, certos da revelação de Deus, para fazer a coisa boa. Você não vai fazer a coisa boa enquanto você estiver na expectativa de que tudo vai ficar bom porque você fez a coisa certa. Fala devagar. Nada vai ficar bem se você continuar vivendo a ilusão de que tudo vai ficar bom porque você fez a coisa certa. Não é isso. Nós precisamos estar bem para poder fazer a coisa boa. Porque se eu não estiver bem, eu vou fazer a coisa pelo interesse. Eu vou fazer a coisa na expectativa de ficar bem. Então eu vou fazer por interesse. E eu não vou fazer por amor. Então Jesus diz, esperem. Esperem que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês. Esperem pela revelação. Esperem pela promessa. Esperem para que vocês possam agir em cima de certeza, testemunho, revelação. E aí, o Espírito Santo vai orientar vocês na coisa boa. O Espírito Santo não vem para nos ajudar. O Espírito Santo, olha, amado, é uma pobreza espiritual. É uma imaturidade espiritual. Achar que tudo que o Espírito Santo veio fazer é nos ajudar a separar o que está certo do que está errado. A vida não é uma escolha do que é certo em detrimento do que é errado. A vida é submissão ao que é bom. E às vezes o que é bom vai parecer errado aos olhos de muita gente. Será, Paulo Júnior? Será que uma coisa boa pode parecer errada aos olhos de muita gente? Vou te falar. A crucificação de Jesus parecia ser a coisa certa ou a coisa errada? Aos olhos dos discípulos, aos olhos dos discípulos, Jesus, que tinha poder para destruir os seus inimigos, Jesus, que tinha poder para não ir à cruz, aceitar ser crucificado, pareceu ser a coisa certa ou a coisa errada? Então Jesus, para cumprir o que é bom, fez algo que aos olhos dos seus discípulos parecia ser a coisa errada. Ofertou espontaneamente a sua vida ao sacrifício. Tanto que os seus discípulos, num primeiro momento, se desapontaram com ele, até que viram o fruto bom de uma coisa que num primeiro momento pareceu a eles ser a coisa errada. Então Pedro tentou evitar. O Pedro tentou evitar a crucificação de Jesus. E sabe como é que Pedro tentou evitar a crucificação de Jesus? Ele disse assim: não, você não será crucificado. Está errado. Deus não vai permitir isso. Depois Pedro achou que estava certo puxar da espada para defender o seu mestre. E Jesus diz: Pedro, está errado. Depois Pedro achava errado não comer daquilo que Deus entregou para ele naquele lençol, porque ele dizia que aquilo era maldito, e Deus diz: olha, Pedro, até aqui agora foi errado. Mas daqui para frente não é mais. Porque sabe, Pedro, o bom é você se submeter e receber com alegria aquilo que eu abençoei. E aí o Pedro vai lá para aquela situação, encontrar com Cornélio, e falou assim: Cornélio, você sabe que está errado eu entrar na sua casa. Olha o Pedro. Cornélio, você sabe que está errado eu entrar na sua casa, mas eu vou entrar só porque Deus mandou. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, não se movimente, não faça nada, até que a gente esteja seguro de estar sendo movido pelo Espírito. Ele está sendo instruído e agindo segundo promessa. Não faça nada na pressa de ter um problema resolvido. Não faça nada na pressa de se poupar de uma situação constrangedora. Não faça nada por pensar que está urgente demais. Chamaram Jesus para resolver o problema de Lázaro, e ele não foi. E quando ele finalmente chegou lá, depois que o Lázaro já estava, era morto, a irmã de Lázaro falou assim: sabe por que, que Lázaro está morto? Porque o senhor não fez a coisa certa. Está vendo? A Marta ainda deu uma dura em Jesus. Sabe por que, que Lázaro está morto? Porque o senhor não fez a coisa certa. Porque se eu tivesse feito a coisa certa, meu irmão não estava morto. Meu Deus. Quantos problemas nós temos com Deus? Quantos problemas nós temos com Deus? Pela pressa, pela ansiedade, porque não sabemos esperar a revelação, a instrução, o testemunho, a manifestação, a testificação da promessa de Deus na nossa vida. Deus não mandou a gente fazer nada para ser abençoado. Deus nos abençoou para que tudo que a gente fizesse fosse bom. Vou repetir. Deus não mandou a gente fazer nada para ser abençoado. Deus nos abençoou para que tudo que a gente viesse a fazer fosse bom. E só vai ser bom se tudo que fizermos for segundo revelação, e não segundo precipitação, e não segundo insatisfação, e não segundo presunção. Não faça nada de acordo com aquilo que você presumiu. Não faça nada porque você está insatisfeito. Não faça nada por ansiedade, nem por insatisfação, nem por precipitação, nem por presunção. Nada. Mas faça todas as coisas na medida em que Deus nos revela, na medida em que o Espírito Santo testifica, na medida em que Ele nos orienta, na medida em que nós recebemos testemunho de qual é a promessa. Por isso nós temos que meditar na palavra, para que tudo que nós fizermos seja conforme a promessa, conforme a palavra revelada. Amém? Forte abraço a todos. Fica na paz, que o Senhor renove sobre todos nós esperança, paciência, longanimidade, perseverança, testemunho. Glória a Deus, amado. E até amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa meditação, vamos continuar nesse entendimento, aprendendo, meditando. Forte abraço, fica na paz, Deus abençoe.